Olá, seja muito bem-vindo ao ContribuinteCast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá 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 e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 26º episódio, nós continuamos a falar sobre a série Reforma Tributária. Agora, neste episódio, nós vamos abordar sobre a reforma tributária do imposto de renda. Se você tem dúvidas sobre este tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, eu já peço que você permaneça comigo neste episódio, além de me fazer companhia para compreender um pouco mais sobre este tema que é tão importante. Seja para as pessoas físicas e também para as pessoas jurídicas. Estamos falando sobre imposto de renda. Vai ter reforma? Tem reforma prevista. Então, é claro, você precisa ficar atento em mais um episódio aqui do ContribuinteCast. Vem comigo! Já que o assunto é reforma tributária do imposto de renda, eu preciso destacar para vocês que o Ministério da Economia entregou ao Congresso a segunda fase da reforma tributária. Mais precisamente, no dia 25 de junho deste ano, o ministro Paulo Guedes entregou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o que se trata a reforma do imposto de renda, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas e até mesmo o que versa sobre investimentos financeiros. Eu destaco para vocês que isso faz parte da segunda fase da reforma tributária que é proposta pelo governo federal. E ela propõe aí corrigir algumas distorções históricas que contribuíram para transformar o sistema tributário brasileiro no chamado sistema tributário complexo, sistema tributário injusto e até ineficiente em relação à comparação que é feita aos demais sistemas tributários de outros países. E entre as principais mudanças propostas estão a correção da tabela do imposto de renda à pessoa física, que vai implicar aí, é claro, numa redução de impostos para 30 milhões de brasileiros e também trazer aí a isenção para cerca de 5,6 milhões, o que totaliza 16,3 milhões de isentos. Logo, 50% dos atuais declarantes não pagarão imposto de renda. E a queda geral do imposto de renda para as empresas do lucro real, pela primeira vez na história, vem como uma garantia de estímulo ao investimento e também à geração de emprego. A gente esclarece que essa mudança relacionada ao imposto de renda é para as empresas do lucro real. É claro que com isso também chega em contramão uma realidade que é a tributação de lucros e dividendos, que seria em relação às. Seria uma visão do governo para proteger os pequenos empresários, ter aí, alcançar menos custos operacionais, uma burocracia e também o fim do que a gente chama de privilégio. Seria um privilégio mesmo a tributação do lucro e dividendo? Como primeiro ponto, eu preciso destacar aqui para vocês que esse texto que foi entregue na Câmara dos Deputados, ele tem aí três frentes de mudança. Quando a gente fala sobre imposto de renda, a gente precisa destacar aí, pessoa física, pessoa jurídica e o imposto de renda que incide sobre os investimentos financeiros. O primeiro ponto que eu preciso destacar aqui para vocês, que fala sobre a reforma do imposto de renda, é o imposto de renda para a pessoa física, que ele traz aí uma atualização da tabela do imposto, atualização do valor de imóveis e a tributação de lucros e dividendos. Quando a gente fala sobre atualização da tabela do imposto de renda, eu já destaco aqui para você que vai refletir aí no aumento de 31% a faixa de isenção. Logo, se você tem dúvidas em relação ao que vai permanecer na tabela do imposto de renda, na nova tabela, eu já faço o convite para que você vá no nosso material complementar e baixe lá para verificar como é que ficará a nova tabela. Por quê? Porque hoje a gente tem uma faixa de isenção de até R$ 1.903,98. Enquanto que, para a nova tabela, a faixa de isenção será de até R$ 2.500. Agora, uma outra situação que eu preciso destacar aqui para você, que é justamente a faixa de isenção, em que vai ocorrer, a gente sabe que o imposto de renda é um imposto progressivo e que tem sim como princípio fundamental a capacidade contributiva. Só que eu preciso destacar que na mudança do imposto de renda para pessoa física, 16,3 milhões de brasileiros vão passar a ser considerados isentos, se eles, né, tiverem aí uma renda de até R$ 2.500. E essa redução do imposto, ela se dá de forma progressiva, uma vez que quem tem uma renda de R$ 10.000 tem uma redução de imposto de 7,5% a menos. Só para que você possa entender como se dá esse efeito de redução de imposto, tá? A gente esclarece a tabelinha do imposto lá no nosso material complementar. Uma outra situação é sobre o desconto, as formas que a gente fala. Na época de se declarar o imposto de renda à pessoa física, existe a figura, o chamado planejamento tributário da pessoa física, em que a pessoa física consegue fazer o planejamento tributário no momento da declaração do imposto de renda. Será que vai ser mais vantajoso realizar ali o desconto simplificado? Apresentar uma declaração simplificada ou apresentar uma declaração completa? Esse é o momento que se realiza ali o planejamento tributário pessoa física. Então, como uma medida de reforma do imposto de renda pessoa física, a gente tem aí a figura do desconto simplificado. Hoje, com o avanço tecnológico, é possível calcular o valor exato que o cidadão tem que pagar. Só que o desconto simplificado, com a reforma, ele fica restrito a quem recebe R$ 40.000 por ano. Então, aí a gente já tem um impacto, porque se antes a gente tinha como fazer um planejamento tributário para pessoa física, se seria viável aí uma declaração simplificada, uma declaração completa, aqui a gente já vai ter o desconto simplificado reduzido, sendo restrito a quem recebe R$ 40.000 por ano. E eu lembro a vocês que esse desconto simplificado ele foi criado justamente para facilitar o preenchimento da declaração, numa época em que era feito apenas via papel. Então, o que a gente consegue verificar? Que com a reforma do imposto de renda para pessoa física, se mantém a simplificação para as pessoas com menor renda. Sendo que a medida ela vai estimular o contribuinte a pedir nota fiscal. Pelo menos é o que se espera, né? Que todo mundo realize o pedido da nota fiscal sempre que for realizar uma compra, for realizar a aquisição de uma prestação de serviço, por exemplo. tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês e que faz parte da reforma do imposto de renda para pessoa física é sobre a atualização do valor dos imóveis. Hoje, na declaração, os imóveis eles são mantidos pelo valor original. Logo, ao vender o bem, o cidadão ele precisa pagar entre 15% e 22,5% do imposto sobre o ganho de capital. Com a mudança, com a reforma, vai ser permitido atualizar os valores patrimoniais com a incidência de apenas 5% no valor de imposto sobre a diferença. Eu lembro a vocês que será um benefício para o cidadão que quiser atualizar o valor do seu imóvel. Então, ele vai pagar muito menos imposto na hora de vender. Só que esse prazo para adesão e pagamento do imposto, ele vai ser de janeiro a abril de 2022. Outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês e que também faz parte da reforma do imposto de renda para pessoa física é lucro e dividendo distribuído. Hoje é isento. Então, ele passa com a reforma a ser tributado em 20% na fonte. Só que a gente destaca aqui que no projeto de reforma do imposto de renda para pessoa física, quando a gente trata sobre lucro e dividendo distribuído, o projeto ele também tem aí a presença de isenção. E essa isenção é de até R$20 mil por mês para as microempresas e as empresas de pequeno porte. Além, é claro, vai aperfeiçoar as regras do combate à distribuição disfarçada de lucro. Então, o que a gente destaca sobre esse ponto? Vai ter uma isenção de até R$20 mil por mês para as micro e as empresas de pequeno porte. E para as demais, elas vão ser tributadas em 20% na fonte, o que hoje em dia é isento. Só que isso tudo, ele destaca aqui no texto que é um sistema mais justo porque ele vai evitar que os mais ricos deixem de pagar imposto. E essa nova tributação, ela vai incentivar novos investimentos, já que estimula o reinvestimento dos lucros. E a não tributação de lucros e dividendos, ela cria uma distorção na economia, porque estimula o que a gente chama de pejotização. Sobre reforma de imposto de renda para pessoa física, esses são os pontos. Agora a gente precisa avançar. E precisa falar sobre a reforma do imposto de renda para as empresas. Porque segundo o texto, ela vai proporcionar mais produtividade, mais competitividade, mais investimento, uma tributação mais justa e vai eliminar todas as brechas para que não haja ali pagamento de imposto. Logo, aqui, as empresas elas vão precisar, eu já fixo essa informação para você, com a reforma do imposto de renda para pessoa física e para pessoa jurídica, a figura do advogado tributarista, ela vai ser essencial, principalmente quando a gente fala sobre planejamento tributário. Agora, falando sobre reforma do imposto de renda para as empresas, a gente tem aí como medida a redução do imposto de renda à pessoa jurídica, que a alíquota geral ela terá uma queda. E já que nós estamos falando sobre redução do imposto de renda à pessoa jurídica, hoje a alíquota geral, a gente sabe, a alíquota geral ela vai, com a reforma, sofrer uma queda em duas etapas. Do que a gente tem hoje em dia, que é 15%. Então a gente consegue ver uma etapa em que de 15 vai cair para 12,5% em 2022 e 10% a partir de 2023. o adicional de 10% para lucros acima de 20 mil reais por mês, ele vai permanecer. Então, aqui eu preciso destacar como exemplo para vocês que hoje em dia, se uma empresa que possui um lucro fiscal de 50 mil reais no mês, hoje em dia ela paga 15% de imposto de renda à pessoa jurídica, mais o adicional de 10%. Então, o que a gente tem aí? 50 mil vezes 15%, mais 30 mil vezes 10%. Com a reforma, a gente já vai conseguir, desde logo, verificar que ela vai ter aí uma redução, né, em que quando ela pagava 15, ela vai passar a pagar 10. Então, hoje em dia, se ela sofre uma incidência de 15%, vai passar a sofrer uma incidência de 10%. Só que o adicional de 10%, ele não muda, ele permanece. O que vai mudar é a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica, que hoje é 15%, mas vai ser 12,5% em 2022 e ficando em 10% a partir de 2023. Então, digamos que já esteja aprovada e essa empresa que teve um lucro fiscal de 50 mil no mês, ela vai sofrer ali 12,5% ao invés de pagar 15%, mais os 10% do adicional, que isso aí não se tira, não se altera, tá? Eu destaco aqui para vocês que reduzir a tributação sobre as empresas, ela é essencial para aumentar a produtividade, competitividade e até mesmo gerar emprego. E isso tudo vai favorecer o investimento e a geração de novos postos de trabalho. Porque vai reduzir a carga da pessoa jurídica quando a gente trata sobre imposto de renda. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês, que é sobre a reforma do imposto de renda para as empresas, que é a questão do pagamento em ações. O pagamento de gratificações e participação nos resultados aos sócios e dirigentes feitos com ações da empresa, eles não poderão ser deduzidos como despesas operacionais. E é claro que se eu estou falando sobre dedução, eu estou falando sobre empresas do lucro real. Isso aqui não vai fazer grande diferença para as empresas do lucro presumido, porque não existe essa questão de dedução de despesa operacional. Então, quando a gente fala sobre o pagamento em ações, a empresa não deve ter benefício por remunerar seus executivos com bônus em ações. Então, isso torna o sistema mais justo para todos. Só que esse para todos é no que diz respeito às empresas do regime lucro real. Certo? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é a questão dos juros sobre capital próprio, que com a reforma do imposto de renda para as pessoas jurídicas, vai ocorrer o que a gente chama de vedação à possibilidade de se deduzir os juros sobre o capital próprio. Essa possibilidade, ela foi criada quando era difícil ter acesso a crédito e as empresas, elas precisavam se autofinanciar com os recursos dos sócios. Isso acontece hoje em dia. Isso é um fato que pode acontecer em relação ao planejamento tributário, que é justamente em relação a como o sócio vai receber a sua remuneração. Se vai ser por via de juros de capital próprio, se vai ser por via prolabore, hoje em dia acontece o que a gente chama de planejamento tributário em relação ao sócio. Só que com a reforma do imposto de renda para pessoa jurídica, não vai mais acontecer o que a gente sabe hoje, que consegue deduzir aí os juros sobre o capital próprio. Existe essa possibilidade. Com a reforma, vai acontecer uma vedação, não vai mais poder fazer essa dedução sobre os juros de capital próprio. Então, o que traz o texto? Traz que, com essa vedação, vai se evoluir a questão de juros menores, não vai ser preciso dar benefício para que o empresário invista seu dinheiro na própria empresa, né? O mecanismo se mostrou ineficaz para capitalizar as empresas e até promover o investimento, uma vez que surgiram ao longo do tempo a figura do capital ficto, capital social fictício. Então, é para combater essa situação que vai existir a vedação, a possibilidade de deduzir juros sobre capital próprio com a reforma do imposto de renda para as pessoas jurídicas. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para você, que também diz respeito à reforma do imposto de renda para as empresas, vai ser a questão da reorganização das empresas. Por quê? As novas regras para a reorganização de empresa e tributação do ganho de capital na venda de participação societária vai acontecer novas regras. E isso vai impedir o aproveitamento indevido de deduções, principalmente na venda das participações societárias. E quando a gente fala sobre reorganização das empresas, é claro que eu estou falando aqui para vocês sobre a questão que muitas vezes se utiliza como uma forma de pagar menos imposto. Vai atingir, sim, planejamento tributário que visa ali reorganizar a empresa. Então, é mais como uma medida que vai evitar abuso e também deduções indevidas. E ainda mais, vai ocorrer, quando a gente fala sobre reforma do imposto de renda para as pessoas jurídicas, tem aí medida, uma nova medida, que é justamente o ganho de capital indireto. Hoje, a gente sabe que pode haver uma empresa intermediária na venda de ativo para pagar menos imposto, que é o que a gente chama de holding. E elas criam regras claras para apuração de ganho de capital em alienações indiretas de ativos no Brasil por empresas no exterior. Então, com isso, o que, que a gente consegue já identificar desde logo? Que existem ferramentas para evitar interposições em negócios dentro do Brasil. Mas é preciso evitar que essas operações que passam pelo exterior. Então, vai acontecer com a reforma do imposto de renda para a pessoa jurídica, o que a gente chama de capital de ganho de capital indireto, justamente com o alinhamento ao padrão internacional. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é em relação a uma mudança que vai acontecer no fato da apuração. Então, quando a gente fala de apuração trimestral do imposto de renda pessoa jurídica, a gente sabe, todas as empresas elas deverão apurar trimestralmente o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Hoje, existem duas opções, a trimestral e a anual. As empresas com tributação anual, elas precisam apurar e pagar estimativas mensalmente. Isso é claro, empresa do lucro real. Agora, será permitido compensar 100% do prejuízo de um trimestre nos três seguintes. Então, quando a gente fala sobre reforma tributária de imposto de renda para as empresas, para as pessoas jurídicas, é claro que, em relação à apuração trimestral do imposto de renda, as empresas que hoje estão no lucro real vão precisar observar situações que vão mudar, como, por exemplo, a compensação de prejuízo, 100% de um trimestre nos três seguintes. Então, essa medida, ela dá uma uniformidade aos regimes de tributação das empresas, e reduz o tempo gasto com a apuração dos impostos. Ela reforça o caixa das empresas e favorece setores impactados, principalmente com a pandemia. Uma outra situação, e aqui a gente já destaca que é uma última situação que é trazida como reforma do imposto de renda para a pessoa jurídica, que é justamente a simplificação. Vão se aproximar as bases de cálculo, tanto do imposto de renda à pessoa jurídica, quanto a contribuição social sobre o lucro líquido. Hoje, uma empresa ela precisa ter dois registros muito diferentes para apurar os tributos que são similares. Isso é um custo a mais para as empresas. Então, quando a gente aproxima a base de cálculo de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, a gente está diante de redução de um custo desnecessário, um aumento de eficiência e também da produtividade. Possibilita, é claro, gente, uma simplificação das obrigações tributárias. Agora, quando a gente está diante de reforma tributária do imposto de renda para os investimentos financeiros, a gente precisa ter em mente que essa reforma do imposto de renda para os investimentos financeiros, ela vai facilitar a vida do investidor, vai poder harmonizar o tratamento de grandes e pequenos investidores e também cortar alguns privilégios que são característicos dos grandes investidores. Agora, onde vai ter o maior impacto quando a gente fala sobre reforma do imposto de renda para os investimentos financeiros? E aqui eu destaco como um deles, que é sobre as operações em bolsas de valores. Porque hoje a apuração ela é feita de forma mensal, ela vai passar a ser trimestral. Hoje a gente tem alíquotas diferenciadas, por exemplo, 15% em mercado à vista a termo e também de opções e de futuro, enquanto que 20% do que a gente chama de cotas de FII e o que a gente chama também de day trade. Só que como vai ficar a partir da reforma? Vai ficar tudo 15% para todos os mercados. Então não vai ter uma distinção entre mercados. Em relação à compensação de resultado negativo, por exemplo, hoje em dia ele é limitado entre as operações da mesma alíquota. Só que com a reforma, ele pode ocorrer entre as opções, inclusive aquelas de cota de fundos que são negociadas em bolsa. Então, o que a gente tem aqui é o potencial de investimento na bolsa de valores, ele vai se tornar enorme. E a simplificação tanto das alíquotas quanto o fato da apuração ser trimestral, ela vai facilitar o acesso ao mercado e também trazer uma segurança a mais para aquele brasileiro que queira investir, tá? Uma outra situação que a gente destaca como reforma do imposto de renda para o investimento financeiro é a questão dos ativos de renda fixa, por exemplo, o Tesouro Direto, a CDB, tá? Por quê? A gente sabe, vai ter uma alíquota única de 15% e ela acaba com o atual escalonamento em função da duração daquela aplicação. Por exemplo, 22,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 360 a 720 dias. 15% acima de 720 dias. Então, com uma alíquota única, a gente já acaba de vez com esse escalonamento. Então, as pessoas mais ricas que podem deixar o dinheiro parado por muito tempo, elas não podem ter mais benefícios por conta disso. Então, com isso, a gente vai ter aí um equilíbrio, já que a gente acaba com esse escalonamento em função da duração da aplicação e vai passar a incidir a alíquota única de 15% sobre os ativos de renda fixa. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês e que reflete aí a reforma do imposto de renda para os investimentos financeiros é a questão dos fundos abertos, que vai passar a incidir uma alíquota única de 15% e vai acabar com escalonamento de 22,5% a 15% em função da duração da aplicação. Aqui a gente tem o fim do que a gente trata como come-cotas, em maio já. Então, os rendimentos produzidos até 31 de dezembro de 2021, eles serão tributados pela alíquota vigente nesta data. Então, aqui o que a gente tem? Tem uma maior liberdade para aquele pequeno investidor para poder entrar e sair do fundo a qualquer tempo sem pagar mais imposto por isso, já que a alíquota vai ser única de 15%. A gente também tem que falar sobre a questão dos fundos fechados, que são aqueles multimercados. Hoje, varia entre 22,5% a 15% na distribuição de rendimentos, na alienação, amortização ou até mesmo resgate de cotas. Só que isso vai ser de uma alíquota única também, de 15%. O mesmo tratamento dos fundos abertos para o Comicotas. Então, aqui, o que a gente tem hoje? A gente tem uma variação. Com a reforma do imposto de renda para os investimentos financeiros, os fundos fechados, aquele que a gente chama de multimercado, ele vai ter uma incidência de uma alíquota única de 15%. E esses fundos exclusivos são aqueles utilizados por pessoas com mais recursos. Eles passam a pagar como os demais. Então, o que a gente tem aqui é que chegou o momento de simplificar. Então, ela vai simplificar justamente realizando aí o que a gente fala de unificação. Uma alíquota única para todos os tratamentos, inclusive para os fundos fechados. Sobre fundo de investimento imobiliário, o chamado FII, vai ter o fim das isenções sobre os rendimentos que são distribuídos para a pessoa física, no caso do FII, em cotas que são negociadas em bolsa a partir de 2022. Então, é necessário que observe que a tributação dos demais cotistas vai cair de 20% para 15% na distribuição de rendimentos, na amortização e na alienação dessas cotas. O que destaco aqui para vocês é que com essa mudança no fundo de investimento imobiliário vai ser possível simplificar e harmonizar o tratamento tributário para todos os fundos, seja o fundo de investimento imobiliário, seja o fundo fechado, seja o fundo aberto. A reforma do imposto de renda para os investimentos financeiros, ela vai visar e atrair novos investidores. Sobre essas situações relacionadas à reforma tributária no que diz respeito a imposto de renda, essas são as colocações. Eu já convido você a baixar o nosso material complementar que já está disponível lá no nosso blog, até para tomar mais informações sobre este tema que é importantíssimo para você que é investidor, para você que é pessoa física e para você que é gestor da pessoa jurídica. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK Edu Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba, @RK EduFiscal. Então é isso. Eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu? De te encontrar nos próximos episódios. Tchau!